Senhoras e senhores deputados, tenho aqui algumas informações que se prendem com... O que é isto, doutora Rosa? Com iniciativas europeias, que é, mas é só para conhecimento, não é para escrutínio, pois não? Pronto. Uma prende-se com a ação europeia em matéria de doenças raras. Depois, se quiserem ver, outra é... a possibilidade dos Estados-membros limitarem ou proibirem o cultivo de OGM no seu território. Que é OGM? É o organismos geneticamente
modificados.
Afinal, eu sabia. Pronto, esse está, doutora Rosa. A Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia. Quer fazer uma iniciativa no dia 22 aqui na Assembleia.
Não. Ao Congresso, que era um representante da Comissão de Saúde.
Então não estou a perceber nada. Bem, então, senhoras e senhores deputados, eu vou recapitular que afinal não é nada disto que eu disse. É o seguinte. Os estudantes de Ciências Farmacêuticas vão realizar um congresso de índole político e educacional no dia 22 e 23 de novembro, na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, e pedem para esse efeito que deputados em representação da Comissão possam estar presentes. Eu agradecia que os senhores deputados que tivessem interesse em participar nesta conferência, neste congresso, me dissessem para eu poder informar. Vou de qualquer forma mandar distribuir coisa, porque como é lógico, isto já foi para trás e para a frente. E... Senhoras e senhores deputados, tenho aqui uma petição para distribuir, que é a retoma de todos os acordos entre a ARS e o Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa para a realização de cirurgias cardíacas. Calha a quem?
Calha ao PSD.
Calha ao PSD.
Antes do acordo que
é aqui. Retoma.
Não, é porque do bloco era revoga.
Não, este é o contrário. Um é revoga e este é retoma. Se calhar até foi por isso que ela apareceu. Isto aqui é outra?
Outra petição.
Que calha ao Partido Socialista, é de movimentos utentes dos serviços públicos contra a privatização do Hospital Público de Cantanhede. Senhores deputados do Partido Socialista, faz favor. Pronto. Vamos passar agora à apreciação e votação das atas. Espero que já tenham lido. Vamos votar duas atas em simultâneo, se não houver nenhum pedido para alterar. Muito bem? Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, as atas foram aprovadas por unanimidade. Vamos agora à discussão e votação do texto final relativo à proposta de lei 215/12, que procede à primeira alteração da lei 12 de 2009, que estabelece o regime jurídico da qualidade e segurança relativa à dádiva, colheita, análise, processamento, preservação.
Desculpe.
Eu estava a acabar de ler.
Sim, desculpe, mas como costuma perguntar no ponto das informações se algum de nós quer intervir, eu gostava, não perguntou, eu não tive tempo para interromper antes, eu gostava de fazer uma intervenção no sentido...
Senhor, está-se um bocadinho barulho.
Sim.
Senhoras e senhores deputados, eu agradecia que fizesse-me em silêncio, porque ninguém o consegue ouvir. Pronto, está bem assim.
Senhora Presidente, queria dar conta... queria dar conta da preocupação da bancada do Partido Socialista face às notícias que têm sido divulgadas e que vêm até na sequência da apresentação das conclusões do estudo do Think Tank, que foi ontem feita no auditório do Edifício Novo, e que têm sido veiculadas a propósito do Instituto Português de Oncologia do Porto, que é dito que está a proceder ao adiamento das cirurgias por não ter condições para realizá-las, e o Sr. Presidente do Conselho de Administração do IPO já prestou declarações ontem e hoje dizendo que a instituição está a atravessar algumas dificuldades. E atendendo a que estamos precisamente nesta fase do orçamento, no momento em que é feita a negociação entre as ARS e os IPOs, e tratando-se de um assunto demasiado importante para que nós possamos abstrair-nos de o acompanhar, e sabendo que nós estamos a cumprir os requisitos procedimentais e que devemos fazê-lo por escrito, entendo o PS que seria bom, nesta altura, que nós pudéssemos ouvir quer o IPO, quer a Administração Regional de Saúde, para tentarmos, de algum modo, acompanhar o que está a acontecer, inteirar-nos das dificuldades para que possamos também nós intervir, de forma a que estes constrangimentos que são sentidos no IPO do Porto e que têm levado ao cancelamento e adiamento de cirurgias, designadamente nos cancros mais frequentes, como são da próstata e do cólon, se possam evitar. Confesso que tenho, a informação que eu tenho é só a informação que tem sido trazida ao público pela comunicação social, que hoje de manhã os órgãos de comunicação social também divulgaram, mas face ao timing que temos, entendi que devíamos colocar esta questão aqui, ainda que verbalmente, para tentar compreender junto da maioria, junto das bancadas todas, desculpe, se vêem como bom esta possibilidade para que se possa fazer alguma diligência nesse sentido, ainda que nós tenhamos de fazer o requerimento por escrito e trazê-lo na próxima semana à Comissão.
Senhora Deputada, não há uma obrigação de fazer o requerimento por escrito, eu só quero é saber se isso é um requerimento oral já.
Eu estou a anunciar o requerimento deputados, e fazê-lo oralmente.
Muito bem. Algum dos senhores deputados quer usar a palavra sobre esta... este requerimento ou esta possibilidade de requerimento que a senhora deputada Luísa Salgueiro informou? Faz favor, senhora deputada Paula Santos.
Senhor Presidente, muito obrigada. Cumprimento todos os senhores deputados. Queria só, de facto, manifestar esta nossa preocupação também com a situação que nós também tivemos conhecimento. No IPO do Porto, nós consideramos de facto que é muito preocupante. Tivemos a oportunidade também de ouvir as declarações do Presidente do IPO do Porto, onde de facto referia e dava conta do adiamento de cirurgias por falta de vaga para um internamento, e referia mesmo que tinha sido obrigado a reduzir o número de camas no IPO do Porto. Eu compreendendo, de facto, nós estamos num período também que é especial na Assembleia da República, por via da discussão do Orçamento do Estado, mas consideramos, de facto, que este assunto é uma matéria relevante e é uma matéria que deve merecer, efetivamente, o acompanhamento desta comissão. Ainda assim, acho que é possível compatibilizar aqueles que são os agendamentos já previstos em termos de Orçamento do Estado, que são de facto muito exigentes, e todos os deputados desta comissão participam noutras comissões e têm naturalmente várias reuniões onde têm de participar, mas eu penso que a comissão poderia fazer efetivamente esse esforço. Eu chamo só a atenção que eu creio que para a semana não há reunião de comissão. Por isso, a minha sugestão era até que este requerimento oral, havendo acordo de todos os grupos parlamentares, pudesse ser votado hoje para os serviços da Comissão poderem tomar as diligências, porque para a semana, manhã e tarde, há reuniões com ministros, e na outra semana, pelo menos até à quinta-feira, creio que também há. Bom, mas por isso eu coloco esta questão de calendário, mas creio sim que a Comissão deveria fazer esta acompanhamento.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Nuno Reis, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia às senhoras e aos senhores deputados. Em primeiro lugar, e uma vez que foi uma das referências da Sra. Deputada Luísa Salgueiro, dizer que foi positivo que se tivesse realizado na Assembleia da República a apresentação das conclusões do estudo que ontem tivemos a oportunidade de assistir.
Obrigada.
Estava também presente na assistência um membro do Conselho de Administração do Instituto de Português de Oncologia, e no final não apresentou qualquer queixa. É certo que em conversa informal, mas não apresentou qualquer queixa relativamente, ou qualquer preocupação relativamente à atualidade no Instituto de Português de Oncologia, eu sugeri o seguinte: nós estamos na quarta-feira, dia 29, daqui a 3 dias úteis temos o Sr. Ministro para prestar contas aos seus deputados sobre a proposta de lei de Orçamento de Estado para 2015. Eu sugeria que, se eventualmente essas respostas que ele possa dar ou as explicações que ele possa ter para tranquilizar ou não os seus deputados, se não forem suficientes, na segunda-feira, se essas explicações da segunda-feira não forem suficientes, o nosso grupo parlamentar estará sempre disponível para trabalhar, como já disse noutras ocasiões, e portanto não vemos qualquer inconveniente, até mesmo durante o período de discussão do Orçamento de Estado, em vir cá especificamente para discutir essa questão. Agora, não nos parece oportuno, como digo e repito, a 3 dias úteis da vinda do Sr. Ministro cá, e em que ele pode perfeitamente dar as explicações políticas ou técnicas que entenda por conveniente, estar a marcar nesta fase uma audição desse tipo.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra sobre este assunto? Não? Sr. Deputada Luísa Salgueiro, quer dizer alguma coisa? Não?
Sr. Presidente, compreendo aquilo que o PSD diz. O que me parece é que esta é uma questão que requereria uma atenção e um detalhe e uma abordagem que não tem só a ver, penso que até o Sr. Ministro não entrará nesse tipo de discussão, tem a ver com a negociação de contratualização entre as ARS e os institutos. Poderemos fazê-lo em sede de discussão com o Sr. Ministro, não é o tipo de questões que normalmente nós costumamos abordar, porque requer um tempo diferente daquelas que são as grelhas, porque temos muita matéria para tratar em sede de Orçamento de Estado da Saúde. Esta é uma questão em particular que absorve grande parte do tempo que estará disponível, mas não havendo alternativa, assim o faremos, e o Partido Socialista poderá também recorrer aos seus próprios meios para tentar apurar, vamos tentar, como penso que todas as bancadas farão, apurar a real situação que se vive neste momento, e caso seja necessário reuniremos com a ARS, promoveremos todas as diligências no sentido de evitar que haja qualquer redução nos montantes de contratualização que existem para o IPO do Porto, que todos reconhecemos como sendo essencial no tratamento do cancro, não só no Porto, mas na região norte, em Portugal. E caso isso, é evidente que o tempo é muito curto e, portanto, é sempre possível aguardarmos, mas também é certo que há de estar muito perto da conclusão essa negociação da contratualização entre a ARS e o IPO. Portanto, cada uma das bancadas apurará os timings e fará as diligências que entender convenientes. Resta-nos acatar a decisão da maioria, que é soberana, embora entendamos que pode não ser possível aguardar pelo dia 3. Muito obrigada.
Obrigada, senhoras e senhores deputados. Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra sobre esta matéria? Faz favor, Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito, muito rapidamente, apenas para dizer que as matérias de contratualização entre as unidades do Serviço Nacional de Saúde ou que colaboram com o Serviço Nacional de Saúde e as respectivas administrações regionais de saúde já têm sido, noutras ocasiões, matéria de discussão política nesta Comissão. Recordo-me, sem ir muito longe, de um reforço de financiamento que o Centro Hospitalar de Lisboa Norte recebeu há cerca de um ano e meio, salvo erro, que precisamente tinha vindo politicamente, tinha sido chamado também a esta comissão, foi discutido numa audição regular com o Sr. Ministro e depois de facto veio a acontecer, e portanto nós não vemos como estando a ser aberto um precedente discutir isto na discussão do Orçamento de Estado na próxima segunda-feira, e até politicamente, permita-me ser deputada que é eleita pelo círculo eleitoral do Porto, politicamente, com certeza, já sabemos que a pressão que se possa colocar nestas alturas será positiva para essa unidade em concreto, poderá ser negativa para outras unidades, porque obviamente o bolo é aquele que é, os recursos são finitos e, portanto, terão que ser.
Pronto, senhores deputados, penso que este assunto, pelo menos de momento, está prejudicado. Vamos então passar ao ponto seguinte, aliás já tinha anunciado, que é a discussão e a votação do texto final relativo à proposta de lei. Quem é que é o coordenador deste trabalho? Paulo Almeida. Sr. Deputado Paulo Almeida, enquanto coordenador, tem alguma sugestão a fazer para a votação ou não?
Sr. Presidente, se me der a palavra...
Faz favor, claro.
Muito obrigado. Eu queria, sem amassar, obviamente, os seus deputados e deputadas acerca destes dois diplomas que são essencialmente técnicos, queria deixar duas ou três palavras. A primeira das quais, eu sei que não me levarão a mal os senhores e as senhoras deputadas, um agradecimento muito especial para os funcionários desta comissão, que foram inexcedíveis no esforço e dedicação foi o que permitiu que este grupo de trabalho chegasse a bom termo hoje, ainda de manhã. E, portanto, a todos os funcionários, o meu muito obrigado. Depois agradecer a cada um dos grupos parlamentares, em particular aos deputados presentes, nomeadamente à Sra. Deputada Carla Rodrigues, ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão e a Carla Cruz, bem como aos outros grupos parlamentares que não estiveram tão presentes, a colaboração prestada, o enorme respeito e consideração que sempre dedicaram também ao grupo de trabalho e empenho demonstrado, obviamente, na feitura deste texto, que poderá vir a ser lei, naturalmente. Eu acho que eu gostaria de realçar, por último, que a quase totalidade dos textos que vão agora à votação foram, entre aspas, aprovados por unanimidade de todas as forças políticas presentes. A quase totalidade dos textos. Todas as forças políticas concordaram, pelo menos o PCP não se opôs. Eu disse a quase totalidade, mas acima de tudo, e acho que nisso é unânime, concordamos, e que é o mais importante, a qualidade e a segurança relativa à dádiva, colheita, análise, processamento, preservação dos órgãos e da transplantação estão assegurados com estes textos na transposição desta diretiva. E por isso, mais uma vez agradecendo a todos o empenho e esforço demonstrado, numa fase, especialmente esta final, em que muitos outros trabalhos também se amontoam, queria lançar então a Vossa Excelência, minha Presidente, aqui estes textos para a votação. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Senhoras e senhores deputados, pelo que eu percebi, houve uma grande unanimidade, ou pelo menos próximo da unanimidade. Estamos, claro. Está. Mas pelo que eu percebi das palavras do coordenador do grupo de trabalho, houve pelo menos um grande consenso, digamos assim. Pronto. Mas o meu objetivo nesta afirmação era saber se podemos condensar as votações e votar quase o texto todo de uma vez. Não sei se não houver. Por isso é que eu perguntava ao Sr. Coordenador, tem alguma sugestão? Ou então vamos votar artigo por artigo?
Não, se não houver oposição, acho que é perfeitamente possível votar a totalidade dos textos.
Pronto, então vamos começar. Sr. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também aproveito para cumprimentar a Sra. Presidente e dizer que, de facto, o trabalho que foi desenvolvido pelo grupo de trabalho que esteve, incidiu sobre as PPLs 215 e 219, correu de uma forma serena, num bom ambiente de trabalho e de cooperação, e penso que isso também é um aspecto a salientar. Há, no entanto, obviamente, aqui questões. O grupo parlamentar do Partido Comunista Português apresentou propostas de alteração, nomeadamente à proposta de lei A 219, propostas que nós considerávamos que iriam melhorar o documento, nomeadamente na questão do quer dos dadores vivos, quer naquilo que é considerado o consentimento informado, e também ao nível de desonerar os hospitais do pagamento das taxas. Não foi esse o entendimento que os partidos que suportam o governo tiveram, no entanto, nós consideramos que, face às propostas de alteração que o PSD e o CDS-PP apresentaram, nós não nos opusemos a elas, abstivemos-nos, consideramos que são matérias técnicas e, portanto, que não são contrárias àquilo que nós pensamos e, portanto, gostaria de referir isto, este aspecto. Face a isso, penso que nós podemos votar o texto da 215 e o texto da 209, o que penso é que nós deveríamos votá-lo em separado, não em conjunto. Pronto, não é só para ficar essa... Porque agora parece que ficou assim... Pronto, não. Sim. Tá.
Pronto, senhoras e senhores deputados, eu acho que para percebermos todos aqui o que é que estamos a votar, eu então vou pôr à votação desde já a proposta de lei 215/12, terceira, e propunha que votássemos desde já o título. Não, acho que não, que já percebi que não perceberam bem. É porque já estão a juntar as duas propostas de lei, não? Não, vamos votar esta. Portanto, vamos então, senhoras e senhores deputados, votar o título. Procede à primeira alteração. Estamos todos em condições de votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Artigo 1º. Como sabem, isto é uma votação na especialidade, portanto, requer esta... Vamos votar o objeto. Número 1. Eu não vou ler, mas penso que estamos todos em condições de votar. Quem vota contra, quem se abstém. O número 1 do artigo 1º foi votado por unanimidade. Número 2. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Temos agora o novo artigo 2º. E neste novo artigo, que é a alteração à Lei 12 de 2009, 26 de março, temos aqui que votar os artigos 10º e 12º, que passam a ter a seguinte redação. Vamos agora passar, então, ao artigo 10º, que é o número 4. Número 4 do artigo 10º. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Este artigo foi aprovado com a abstenção do PCP e com os restantes votos a favor dos grupos parlamentares presentes. Artigo 12º, número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Pronto, foi este artigo, o número 1 do artigo 12º, foi aprovado com a abstenção do PCP, com os votos a favor de todos os grupos parlamentares presentes. Vamos então agora ao artigo 3º, que é o último, não é?
Depois tem o anexo.
Ah, bem, o artigo 3º prende só com a alteração nos anexos. Penso que não haverá problema. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E os anexos também se votam, não é?
Sim.
Anexo. Anexo 1, a que se refere o artigo 3º. Os senhores deputados, senhor deputado coordenador, podemos votar estas alíneas todas em conjunto ou temos que votá-las...
Só houve duas alterações, que é a introdução de duas alíneas, portanto acho que podem ser votadas em conjunto.
Podem, Sra. Deputada Paula Carla Cruz?
Pode.
Pronto, então vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Foi aprovado com a abstenção do PCP. Estas duas alíneas, no fundo são só duas. As duas alíneas do anexo 1 a que se refere o artigo 3º. Anexo 6. Temos aqui. Acho que é só um, não é? Vou buscar. Não, estou a dizer este. No anexo 6 só temos aqui uma alínea para votar, não é isto? 1.2. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Isto alguma, algumas vezes há unanimidade. Anexo 7. Temos aqui várias alíneas para votar. Pergunto, posso votar em conjunto ou não? Eu vou, de qualquer modo, vou especificar quais são. 2.4, 3.3, 4.2. Está bem assim? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, eu penso que esta alteração, esta proposta de lei, está completa. Vamos então agora passar à votação da proposta de lei 219/12, terceira. Também procede à primeira alteração à lei este título. Vamos então votar o título. Ó, Sr. Deputado Paulo Almeida, se quiser fazer alguma sugestão, esteja à vontade. Não?
Nesta proposta de lei ia sugerir, se não houvesse qualquer oposição, naturalmente, a que se votasse para além do título tudo o resto em bloco, em conjunto.
Não há como, Sr. Deputado?
Votar tudo junto.
Mas eu acho que há propostas do PCP de alteração. Faz favor, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, elas não, o que nós estamos a votar, creio eu, é o texto, a proposta de texto final, onde não estão incorporadas as propostas do PCP. Portanto, não estando incorporadas as propostas do PCP, penso que não precisamos deste votar. Digo eu, não é? Não sou jurista de formação, mas penso que é esta a questão que devemos estar. Nós estamos a votar o texto final, que não sofre alterações porque as propostas do PCP não foram incorporadas.
É muito bem, claro, como é óbvio, se não foram incorporadas, já nem está em discussão neste texto final. E se não querem, se quisessem pôr à votação, teriam trazido para aqui de outra forma. Portanto, já caíram, já foram prejudicadas.
O consenso já foi obtido.
Portanto, vamos então votar primeiro o título, está bem? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Não fico essa. Isto é mesmo assim, Sr. Deputado Paulo Almeida. As votações na especialidade têm esta. São um bocadinho exaustivas, é assim? Artigo 1º, o objeto. Hã? É muito bom. Para mim, então, por isso é que eu fiz este apelo para votarmos tudo em conjunto. Bom, o artigo 1º, o objeto. Vamos poder votar então tudo em conjunto, menos o último que eu faço questão que votemos em separado, está bem? Só para fechar. Podemos então, eu tenho que enunciar o que é que vamos votar. Artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º não temos, artigo 5º, artigo 6º. Isto, como é óbvio, são as alterações. Artigo 12º, artigo 13º, artigo 14º, artigo 21º, e depois diz aqui, artigo 3º, aditamento à lei. Mas porquê é que este artigo 3º está aqui, Sra. Deputada Rosa? Não estou a perceber isto.
O artigo 3º é da lei. É da lei 36/2003.
Está aqui artigo. Hã? Ah, pronto, já percebi. Já percebi à lei, sim. Já percebi. Pronto. Artigo 18º A, regras processuais comuns. Artigo 19A, 19B. O Sr. Deputado Coordenador já reviu esta... E, portanto, está tudo bem, não é? Então vou confiar na sua palavra de que isto está e vamos poder votar até ao fim, sem os anexos. Primeiro votamos o objeto e o articulado até mesmo a entrada em vigor, sem os anexos. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? As alterações foram votadas com os votos a favor dos grupos parlamentares do PSD-CDS-PS e os votos contra do PCP, estando ausente o Bloco e os Verdes. Vamos passar agora então aos anexos. Anexo 1, a que se refere o artigo 4º. O quê? Diga.
Tem vários anexos, 1, 2, se calhar,
mas todos juntos. Sr. Deputado Paulo Almeida, podemos votar todos juntos, o anexo 1, anexo 2...
Podemos, sim, senhor.
Sim?
Sim, senhor. Só houve mesmo o aditamento dos anexos de 3º e 4º. Houve aditamento.
Podemos votar então...
Mas podemos votar todos, quer dizer...
Então vamos então. Vamos votar então os anexos em conjunto, visto que houve aditamento só em algum e alterações. Ora bem, quem vota contra? Quem se abstém? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos a favor dos grupos parlamentares do CDSD, PS e a abstenção do PCP, com a ausência do Bloco de Esquerda e dos Verdes. Eu penso que terminámos esta votação. Senhoras e senhores deputados, isto então é para enviar para a senhora Presidente, não é? Faz favor, senhora deputada Carla Cruz.
Senhora Presidente, era só para fazer uma declaração de voto relativamente a esta votação da 219. O PCP vota contra, na especialidade, esta proposta de lei, porque continua a manter-se um artigo que nós consideramos que é de todo injusto e dispendioso para os hospitais. Dizer que o IPST, no parecer que enviou, o próprio Instituto é contrário à existência destas taxas. Portanto, esta questão não é... É, para nós, para o Partido Comunista Português, é uma questão de facto de princípio a abolição das taxas, mas também não é unicamente partilhada por nós, é partilhada também pelo Instituto, pelo IPST. Consideramos que a forma que se aqui encontrou foi de tentar financiar a Direção-Geral de Saúde, por a Direção-Geral de Saúde, sabemos nós as dificuldades orçamentais com que a Direção-Geral de Saúde se defronta, para além da questão dos profissionais, nós consideramos que não pode ser resolvido o problema do financiamento da Direção-Geral de Saúde por via do pagamento de taxas que vão onerar ainda mais os hospitais. Nós sabemos já os argumentos que o PSD vai dizer, é que na lei já existia. Ora, o facto... o facto de existir na lei, estando nós num processo de... alterar a própria lei, de consideramos que este era o momento para corrigirmos esta situação injusta para os hospitais.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paulo Almeida, faz favor.
Muito brevemente. Eu só tenho pena que não tenha sido proposto pelo PCP a votação à margem desse único artigo, que é o único artigo que está realmente contra. É muito menos de 10% das alterações e permite-se assim o votar contra. Pronto.
Mas, Presidente, vai responder muito bem.
Obviamente,
muito bem.
Não é?
Portanto, a questão aqui
não é a quantidade, é a substância, é o que está subjacente à própria, ao próprio artigo. E, portanto, é uma questão de princípio para o Partido Comunista Português e, portanto, não abdicamos destes princípios. E, portanto, a questão não é de número, a questão é a substância e a natureza do conteúdo.
Obrigada, Sra. Deputada. Senhoras e senhores deputados, eu também queria agradecer ao Sr. Deputado Coordenador e, na pessoa do Deputado Coordenador, a todos os deputados que fizeram parte deste grupo de trabalho, principalmente porque era uma matéria complexa, que alterava muitos diplomas e que fizeram esforço no sentido de estar tudo pronto para sexta-feira, não é, doutora Rosa? Que é sexta-feira que vai ser votado. Muito obrigada pelo trabalho. Muito bem. Senhoras e senhores deputados, noutros assuntos, eu não sei se algum dos seus deputados tem algum assunto a pôr aqui na reunião. Não? Senhoras e senhores deputados, está também, como sabem, prevista uma audiência da Associação Portuguesa dos Insuficientes Renais sobre a situação que tem vindo a afetar de forma negativa os doentes renais portugueses. De qualquer forma, ainda estamos adiantados. Não, ainda não. Estamos adiantados, não estamos. É às 11. Os seus deputados querem fazer o intervalo de 5 minutos? Muito bem, então 5 minutos. Obrigada.